Last announcement of the night. I'm officially announcing I'm back.
You are a fucking nobody,
Roman. You're a moron.
Cut the horseshit. Know your role.
Yeah.
Ladies and gentlemen, the first fucking thing my son's ever done right in his life.
Is it whiskey time?
Shut the fuck up.
Please.
Here's to us. My lawyer used to work for the Justice Department. Who's your lawyer? Mr. fucking Magoo?
If your hands are clean, it's only because your whorehouse also does manicures.
Happy Christmas, you clock-watching fucks.
Romulus, when you laugh, please do it at the same volume as everyone else. We didn't get you from a hyena farm.
Thanks, Bob.
I love you. But you are not serious people.
That's about as choreographed as a dog getting fucked on roller skates.
Yeah, have you heard of dick pics, Dad?
Well, we do publish a number of popular newspapers, so yes, son. We probably invented the fucking words.
I think this is it.
Logan, have you thought about the possibility that your children are actually scared of you?
Oh, fuck off. Why don't you pipe down until you come and tell me I've got a grandson coming? Hmm? Or are you shooting blanks?
Play it smart today, you won't look a cunt tomorrow.
Would you like to hear my favorite passage from Shakespeare? Take the fucking money. It's war! Fuck off!
Já viu?
Get up, you better run.
Caramba, gente! Barulheira! Para esse dia de calor absurdo, chuvona que caiu agora, e bem-vindas, bem-vindos ao Já Ouviu, temporada 3, edição número 18. Hoje é barulheira. Tem pouca música, mas as músicas são nessa vibe mais de dançar batendo a cabeça. Eu sou o Fabiano Liporoni, com a garganta estrupiada, e vocês estão no Já Ouviu. Hoje, edição especialíssima, porque é um programa difícil para mim. Hoje eu vou falar do filme Uma Jogada do Destino, Judgment Night, que é a noite do julgamento. O filme é todo errado, o filme é bem ruim, é um filme de 1993, mas tem uma das melhores trilhas sonoras de todos os tempos, um dos álbuns mais vendidos de trilha sonora de todos os tempos. Foi uma revolução a trilha sonora de Judgment Night, apesar do filme ser bem ruim. Eu lembro que eu assisti o filme no cinema e eu saí chocado como o filme era ruim e como a trilha era boa. E há muito tempo, desde o começo do Já Ouviu, que eu quero fazer um programa sobre esse filme, sobre a trilha. E eu fico enrolando porque eu fico pensando no filme. Eu falo, meu, não pode. Não, o filme é ruim. O que eu vou falar do filme? Mas não importa. Eu vou falar do elenco e vou falar principalmente da trilha, que foi uma revolução na época, porque os produtores juntaram artistas de hip hop que estavam no auge na época com artistas de rock que estavam no auge na época também, e rock mais alternativo. Essa primeira música é o Therapy, uma das bandas dos anos 90 que eu mais gosto, e Fatal, e tem muito mais por aí. Vamos... Se prepara, que agora eu vou tocar mais duas músicas, e a próxima é Just Another Victim, que é a grande música do filme, do Helmet, com o House of Pain. E depois tem Teenage Fan Club com De La Soul. Só absurdo, né? Pois é, essa trilha é demais. Então já eu volto, vamos lá.
Begging off and living bored. My hands are tied. Now you're pointing fingers, how I robbed and raped you, bruised and scraped you. But those are just lies, cause in your eyes you've been victimized. It's how you size it up, you disguise it up, and try to make it look real, to cover up the low self-esteem you feel. Introspection, an afterthought, swimming in guilt, your favorite sport. But now you're caught up in the undertow. You never knew a man could sink so low, but now you know, cause you're John Doe. In a black bag, a tag on your toe. I built the house, I felt the pain. You victimized, but got no one to blame. Just another victim. You're just another victim, kid. Just another victim. You're just another victim, kid. Holy diver, I'm a survivor. Feeling like De Niro in Taxi Driver. With Jodie Foster and Harvey Keitel. Looks like I'm walking through a living hell. So spark that L, and I'll get lifted. Feeling the effects of what must lift it. Cause I'm gifted, I read Sun Tzu. I brought a gun too, so you'll never come to. The weight of the world riding on my shoulders. Cause I'm a soldier, I thought I told you. You're just another victim. You're just another victim, kid. You're just another victim. You're just another victim, kid. You're just another victim. You're just another victim, kid. You're just another victim. You're just another victim, kid. Just another victim.
Oi, gente. A gente ouviu música boa da trilha de Judgment Night, Uma Jogada da Noite. E a gente ouviu agora Just Another Victim, do Helmet com House of Pain. E depois Falling, do Teenage Fan Club com o De La Soul. Só banda animal num filme, Uma Jogada do Destino. Eu falei da noite, é do destino. É que o filme se passa numa noite onde quatro amigos estão indo para assistir uma luta de boxe. E eles, acontece alguma coisa absurda, assim, trânsito, engarrafamento, e aí eles entram numa... antes do Waze, antes de Google Maps, tudo, quando você tinha que andar de carro e descobrir por onde você estava andando. Eles andam por umas bocadas, assim, e aí acabam presenciando uma pequena chacina. E aí o responsável pela chacina, o malvadão do filme, acaba com sua turminha de malvadões perseguindo os quatro amigos. E o filme é isso, só que é ruim, é mal escrito, é mal dirigido. O elenco era bacana, era Emilio Esteves, Stephen Dorff, Cuba Gooding Jr. e o Jeremy Piven, que eram atores super, lá nos anos 90, o filme de 93, eram atores super promissores pra época. O Emilio Esteves já era um astro, é um cara que filmava desde pequeno e de uma família bacana de Hollywood e tal, o pai, o irmão, vou falar dele daqui a pouco. E o malvado era o Dennis Leary, que era um ator que era VJ da MTV e tal. Estavam tentando transformar num astro de Hollywood. O cara fez filme pra caramba e não rolou, porque o cara é ruim. Só tem a mesma cara, assim. E, putz, o filme... gastaram dinheiro com o filme. O filme é bem produzido. A trilha das melhores, é a melhor, uma das melhores de todas, tal. Mas não rolou mesmo. O filme foi um flop. Não foi pra frente. Não fez nenhum... bem pra carreira de nenhum desses caras. E... mas tem essas músicas boas e a gente tá aqui pra isso. E pra isso, assim, o que eu tava dizendo antes é que a trilha é de... extremamente bem pensada, bem criada, onde os produtores juntaram bandas de rock bem alternativo com artistas de hip hop. E isso veio por quê? Porque alguns anos antes... odeio quando falo assim, você sabe por que isso veio? Não, por quê? Porque isso veio. E eu falei, né? Alguns anos antes, uma música explodiu com o Run-DMC e o Aerosmith, e foi responsável pela volta do Aerosmith, a carreira que estava fundada depois deles destruírem sua carreira... vitoriosa com drogas e excessos. Eles voltaram com Walk This Way, que já é um clássico hoje em dia, né? E foi uma música que fez um sucesso. Eu lembro quando eu ouvi Walk This Way a primeira vez, na verdade eu vi o clipe a primeira vez na televisão e eu fiquei muito impressionado. E o sucesso de Walk This Way fez com que muita coisa acontecesse, essa história de hip hop com rock, e essa trilha de Uma Jogada do Destino, com certeza veio por causa de Walk This Way. Assim sendo, vamos tocar o Walk This Way agora, e depois vamos tocar mais uma música da trilha, só para vocês terem uma ideia. Lembrarem de Walk This Way, a música do Run-DMC com o Aerosmith, e o quanto isso influenciou toda a trilha de Uma Jogada do Destino, que é uma... eu vou falar o tempo inteiro, é uma trilha maravilhosa. É um dos CDs que eu mais ouvi na minha vida. Eu tenho em CD, não tenho em vinil, mas é uma dos CDs que eu mais ouvi na minha vida. E eu adorava tocar, quando eu era DJ, adorava tocar Just Another Victim, também no fim da noite, assim. era super divertido, porque é uma música que fez muito sucesso também. Então, só musicão, só sonzeira. Então vamos lá, Aerosmith, Run DMC, Walk This Way, e depois Living Color. Não, eu vou voltar, depois do Aerosmith eu volto. Vamos tocar só uma e eu volto. Então, lembra dessa música, né? Walk This Way. Essa música é de 1986, fez um sucesso estrondoso, colocou o Aerosmith de volta no radar da música, né? Depois dos caras pirarem. Colocou o Run DMC, a música é do Run DMC, na verdade, não é do Aerosmith, a música é do Run DMC com feat Hoje em dia todo mundo fala de feat. E lá em 86 o Run DMC chamou o Aerosmith e fizeram isso. Claro que foi uma jogada maravilhosa de gravadora. Alguém super esperto na gravadora teve a ideia e rolou. E com certeza essa música, que virou esse sucesso todo e tal, foi a grande inspiração para a trilha de Judgment Night. O filme é estrelado pelo Emilio Estevez, que é um ator americano que fez muito sucesso nos anos 80 e comecinho dos anos 90. Ele fez muito filme, muito filme. Ele é filho do Martin Sheen, que é um grande ator também, que fez o Apocalipse Now do Coppola. Ele é irmão do Charlie Sheen. Ele fazia parte do Brat Pack, que era chamado aqueles atores, que, aquele grupo de jovens atores que fizeram Vida Sem Rumo, o Breakfast Club. E o Emilio Estevez fez inclusive o primeiro Missão Impossível, amigo do Tom Cruise, fizeram Vida Sem Rumo juntos, o Tom Cruise com o Emilio Estevez e tal. E eu vou fazer um top 5 do Emilio Estevez, porque ele merece. É o cara que ele sumiu, ele virou diretor, fez umas coisas porcaria, aí ele de vez em quando aparece em umas participações especiais, assim, mas nada super relevante. É um cara que era um ator muito bacana, assim, eu não consigo entender. Quer dizer, eu não entendo, né? Cada um escolhe as coisas de sua vida, como leva a vida, né? O Emilio Estevez sumiu do radar todo, assim. Mas ele tem uma carreira bacana. O top 5 do Emilio Estevez começa com Rapper Man, que é um dos meus filmes preferidos, assim, de distopia, de ficção científica loucona. É um filme que está na Amazon Prime Video. É um filme bem louco, assim, que é numa distopia onde... olha, é engraçado falar desse filme agora, porque tem toda a treta do Fausto Silva precisar de um transplante de coração e as pessoas reclamando, se transplante fosse liberado, os planos de saúde pudessem fazer, ia ter fila. Rapper Man fala exatamente disso. Nesse futuro próximo, assim, os transplantes de órgãos são liberados. Então empresas fazem transplante de órgãos, cobram o quanto querem, e as pessoas, para não morrerem, acabam entrando no esquema da empresa de pagar o quanto eles pedem. E se você por acaso perde o emprego e não consegue pagar duas parcelas, os caras vão, a empresa manda uns caras na sua casa, que eles se chamam Rapper Man. Rapper é de reposse em inglês, né? Então esses Rapper Man vão pra tua casa e tiram o órgão que tá transplantado em você, e você morreu ali, acabou, eles retiram e levam embora. Então é um filme bem, bem punk, assim, bem legal e bem é engraçado, tem muito a ver com a nossa semana última, assim, com as últimas notícias, assim, de do que tá acontecendo aqui no Brasil. E é um filme lá velho, assim, sabe, tipo anos 80, anos 90, né? E pra mim é o grande filme do Emilio Estevez, se bem que eu não sei se é o grande, porque ele fez também o Clube dos Cinco, que é o Breakfast Club, que é um dos filmes mais icônicos de adolescentes dos anos 80, né? Junto com Vida Sem Rumo, que é outro filme icônico dos anos 80, dirigido pelo Coppola. E que é um filme que faz parzinho ali com Rumble Fish. O Emilio Estevez era o grande cara, assim. O quarto filme do Top 5 dele é Os Jovens Pistoleiros, é aquele filme que tem o Young Guns, que tem a música do Bon Jovi na trilha, que é a música que fez um super sucesso. Esqueci o nome da música agora, mas eu já vou descobrir. Blaze of Glory. Coming down. Até parece que eu sei cantar. In the Blaze of Glory. É do Young Guns, com Emilio Esteves. E o quinto filme dele também é mais um filme do Brad Pack, que é O Primeiro Ano do Resto das Nossas Vidas. É um dos meus filmes preferidos lá de muito tempo atrás. Adoro. Tem um dos elencos mais legais de todos, que é Emilio Esteves, Robbie Lowe, Demi Moore, Ally Sheedy, Andrew McCarthy, Judd Nelson. Todos esses caras faziam todos os filmes legais da época, eram os mesmos quase, assim, praticamente. Eles revezavam nos filmes, né? E o legal é que você não confundia os personagens, você sabia quem era quem em cada filme, era sempre muito legal, assim. Então o Top 5 Emilio Esteves é Rappleman, Clube dos Cinco, Vida Sem Rumo, Os Jovens Pistoleiros e O Primeiro Ano do Resto das Nossas Vidas. Vamos de música e eu volto.
I am a dog, I fall.
Oi, gente, Fabiano Liporani de volta aqui. Vou falar agora de outro dos atores estrela, outro das estrelas de Judgment Night, que era um ator que, olha, não, é outro que não dá para entender a história dele. Eu tô falando de Cuba Gooding Jr., o cara que ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante pelo Jerry Maguire. Lembra o filme do Tom Cruise? O Tom Cruise, nessa época, já no meio dos anos 90, assim, mais pro fim dos anos 90, ele já era um grande astro. E uma das coisas legais dele, na época, é que ele chamava muitos dos amigos dele de Brad Pack, assim, mais antigos, para trabalhar nos filmes que ele fazia. E o Cuba Gooding Jr. é um deles, amigo de longa data do Tom Cruise, fez o Jerry Maguire. O Tom Cruise não ganhou o Oscar pelo Jerry Maguire, e o Cuba Gooding Jr. ganhou, que foi um dos grandes horrores do Oscar, da história do Oscar, assim. Eu acho absurdo, assim. Tanto que o Cuba Gooding Jr. tem uma história de carreira, tem uma carreira muito irrelevante, assim, principalmente depois do Oscar. Ele tem aquela, ele é um dos caras que caiu naquela desgraça do Oscar, tipo a Marisa Tomei. A Marisa Tomei é uma atriz normalíssima, assim, que ganhou o Oscar coadjuvante também por meu cousin, meu primo Vini, e depois nunca fez nada relevante. Não que ela tenha feito antes, mas ela nunca fez nada relevante. O Cuba Gooding Jr. é um desses. A única coisa engraçada dele é quando ele foi, quando ele ganhou o Oscar, ele fez umas deu cambalhota, alguma dessas bobagens, assim, sabe, quando foi receber. E só ficou marcado por isso, né? Mas é um cara que tem uma carreira totalmente assim, ele tem uma carreira que poderia ter explodido e não explodiu por causa do Oscar. Eu tenho certeza que ele é um desses, assim, que caíram na desgraceira. Tipo, ele, a Marisa Tomei, o Jack Palance, quando ganhou o Oscar também, no fim da vida já, mas também nunca mais fez nada. Tem um monte de gente que ganha o Oscar e some, né? E a gente não entende, quer dizer, até entende o marketing todo, o dinheiro gasto e tal. Mas eu vou fazer um top 5 do Cuba Gooding Jr., porque ele tá aqui nesse filme e ele fez filmes bacanas até. Ele fez o primeiro do top 5, o primeiro filme do top 5, Cuba Gooding Jr., é Jerry Maguire, A Grande Virada. É um filme legal. É aquele filme do Show Me the Money que o Tom Cruise fez. Tem a Renée Zellweger. É um filme bacana, assim. É um filminho legal, nada demais. Tá na HBO Max, dá pra assistir facinho. Se você não viu, veja. É quase uma comédia romântica, assim, só que o Tom Cruise fez o filme do jeito que ele quis, né? Poderia ser bacana se fosse uma comédia romântica, mas não, tem o Tom Cruise lá e aí vira filme do Tom Cruise. O segundo filme do Top 5 Cuba Gooding Jr. é o Homens de Honra, o Men of Honor. É um filmão. É um filme com Robert De Niro, a Charlize Theron. Tá no Star Plus esse filme. É filme de militares americanos, que julgamentos e militares e aquela historiada toda que a gente gosta tanto. E o Cuba Gooding Jr. é um dos atores principais do filme. Acredite se quiser. O terceiro filme é o Donos da Rua, Boys in the Hood, que é um grande filme. Tá na Netflix. Eu não sabia que estava na Netflix. Tá na Netflix. É um filme que, se você puder assistir, assista. É do John Singleton. É um filme de 1991. Grande filme. Na época, faziam-se muitos filmes sobre gangues americanas, do gangues que usavam os Bloods, que usavam roupa vermelha, aquela historiada toda. E Boys in the Hood é um dos grandes filmes dessa época. é estrelado pela é ótimo, né? Pelo Cuba Gooding Jr., o Ice Cube, Lawrence Fishburne, tem a Angela Bassett, a Nia Long, e é do John Singleton, que é um belo de um diretor, é um cara que eu gosto muito dele, é um cara que morreu em 2019 e assim, foi uma perda irreparável, porque ele tem uns grandes filmes assim, e grande diretor mesmo. E Boys in the Hood é um dos seus grandes filmes, Os Donos da Rua. O quarto filme do Top 5 é O Cruzeiro das Loucas. É um filme muito porcaria. Boat Trip é um filme de 2003, não está em nenhum streaming, mas é um dos filmes mais toscos e engraçados que tem. É um filme super misógino. O Cuba Gooding Jr. vai parar num cruzeiro e tem que fingir que é gay, e uma bobagem gigantesca, mas juro, é engraçado. Se bem que, e pra carreira do Cuba Gooding Jr., é um filme bom, assim, sabe? Tipo, é daqueles que tá lá. E o quinto filme é o Questão de Honra, o A Feel Good Man, que tá na HBO. É um dos filmes que, se tiver HBO Max, assista. É um filme do Rob Reiner, de novo com o Tom Cruise, com o Jack Nicholson, que tem sequências maravilhosas de julgamento, que tem aquela frase clássica assim, você não pode lidar com a verdade, you can't handle the truth. É demais esse filme, muito bom mesmo. A Feel Good Man, Questão de Honra, HBO, elenco incrível, tem Kevin Bacon, Demi Moore, Kiefer Sutherland, e também tá lá no meio, assim, tá o Cuba Gooding Jr. Então, pro top 5 dele, até vale falar desse filme. Mas não é um filme do Cuba Gooding Jr. Na verdade, nenhum desses, fora o Cruzeiro das Loucas, nenhum deles é um filme do Cuba Gooding Jr. Porque ele acabou que não é um desses grandes atores que chamarizes de filme, né? Vamos de música? E aí eu volto.
Rap. to watch another man try to hold on to a life. Cause I keep looking and hunting just like a lion. Let me take a know that it's them that been dying. I show no remorse to the soul of a channel. And if they fail, then the whole prepared a battle. I'll keep it coming and coming straight from my table. And if I miss, I'll never miss, I'll be the danger. I'm looking forward and I'm looking over my shoulder. And I'm making sale for sale to make the bonus. But I never rest and rest on never cease. Until I'm motherfucking with this rest in peace. Cause what they show, they never seen or even heard them. And if they live, it's just another body murder. Another body murder. And anyone looking gonna get that ass killed. I'm living like a criminal with criminal I be. And I'm respected in the hood like a G. But if they think about stitching, then they gone. I'm thinking off their head with the motherfucking chrome. I gotta pay to play the play to get through. And I ain't through till I'm dumping on a fool. I see the fool running and running, but where they going? Had to witness my murder, now they know it. What they blast or blast or let them pass. I'll have to think that my life was going in a flash. If I wait to take it longer, that'll be my ass. Searching for these fools while stepping across the grass. Cause they can't hide and hide, and that's real. And what you just witnessed with your eyes got you killed. Another body murder. Bang your head to this. Another body murder. I'll have to get it together to watch your body get murdered. I'll have to get it together to watch your body get murdered. Bang your head. Come on. Bang your head. Bang your head. Bang your head to this. I see a fool wanna try and test a fool. I testify that the fool will have to lose. Fool, you try, better keep it low. Cause the brother that was shot with my motherfucking Uso. Hands up here with my head up. Round and proud, so I'm getting for luck. And better get up. All these busters on my trail. Wanna get where I'm at, but they fail cause they can't fail. I keep failing. I've been staying for shit ever since they have me jailed in. But it ain't all about serving time. It's all about breaking down the bird and serving mine. Another pass of passes. You wanna pass by the rims and the king start passing. All these fools throwing the face time. They try to test my. They never get the reward. So how long can you live? When the gangster like the rim, keep smoking that ass. Bang your head to this.
Fabiano Liboroni aqui de volta falando dos astros de Judgment Night. Vamos lá, eu vou falar agora de um deles, que era um cara que ele estava programado para ser grande galã de Hollywood nos anos 90, que é o Stephen Dorff. Ele era bonitão, que fazia muito tipo, assim, meio de James Dean, sabe, aquela história de olhar de baixo, aquela bem típico galã de Hollywood mesmo. Fazia muito filme sendo o bonitão, o cara cool, bacana, Mas não rolou também, tipo, ele fez bastante filme que não rolou. Ele continua filmando, ele é um cara que de vez em quando aparece em filme bacana ainda, tipo da Sofia Coppola, ele fez o Samuel e tal. Mas é um cara também que é mais uma das promessas. Talvez, será que Judgment Night é um filme que amaldiçoou seu elenco? Porque é todo mundo ruim, assim, todo mundo do filme não sei o que acontece, não. E o Stephen Dorff é mais um deles. Mas de qualquer maneira, eu vou fazer um Top 5 Stephen Dorff. Em primeiro lugar, Blade, o Caçador de Vampiros, Stephen Dorff. Não é o Blade, né? O Blade. Desculpa. O Blade é Wesley Snipes. E o Stephen Dorff é o vilão do filme de vampiro. O Blade é tão louco que tem vilão que não é o vampiro. É o máximo, assim. Blade tá na HBO Max. Todos os filmes do Blade são legais. O primeiro filme do Blade, eu já falei aqui, no programa, em outra edição, que uma das cenas mais bizarras de sanguinolência, assim, é do Blade. O primeiro filme do Blade é daqueles que se assiste e fica chocado.
Fica chocado com o que você tá vendo, assim, é muito, muito bizarro e muito bom. Vale a pena. O segundo filme do Top 5 é Um Lugar Qualquer, o Somewhere, da Sofia Coppola. É um filme de 2010, o Blade anos 90, é a época que o Stephen Dorff era o cara ainda, né? E Somewhere já é 2010, ele faz o papel de um ex-ator famoso com a sua filha num hotel em Hollywood. Discussões, bem filme da Sofia Coppola metido à besta, mas que não rola muito, não sou super fã dela, mas não é um filme ruim, mas não é bom também. Quem faz a filha dele é a Elle Fanning, que é uma grande atriz, né? Eu gosto bastante dela, e é um filme ok, assim, dá pra ver, bonitinho, mas ordinário. O terceiro filme do Top 5 Stephen Dorff é Backbeat. Lembra desse filme? Desculpa, minha garganta tá tão ruim aqui que eu tenho que de vez em quando parar de falar que tá ruim. Mas Backbeat é um filme de 1994, sobre os Beatles, sobre o Stuart Sutcliffe, que quem faz é o próprio Stephen Dorff, que é a história dos Beatles antes dos Beatles. É a história de como o Stuart Sutcliffe e o John Lennon tiveram a ideia de fazer uma banda junto com o Paul McCartney e o George Harrison e o Pete Best e tal. E é de quando eles se mudam para a Alemanha e ficam um tempo na Alemanha tocando antes de estourarem. É um filme super bacana, não está em lugar nenhum também. É um filme de 94, dirigido pelo Ian Softley. Aliás, é um filme, vou até anotar aqui, é um filme que tem uma trilha muito boa, e eu vou fazer um programa sobre a trilha do Backbeat, que é a trilha do Don Was, que é um grande cara. Filmão, trilhona. É talvez o filme melhor, se bem que Blade é um filmão também. Outro filme legal do Stephen Dorff é o Inimigos Públicos, que não é um filme dele, é um filme do Johnny Depp. É a história de um bandido que era conhecido como Babyface, era o bonitão vivido pelo Johnny Depp. Chama Inimigos Públicos, é um filme que está no Star Plus, de 2009. E o Stephen Dorff não é dos atores principais do filme, assim, mas ele está lá e funciona. É um filme bacana, é um filme bom de assistir, assim. Tá no Star Plus. E o quinto filme dele é Uma Jogada do Destino. A minha garganta de novo. Desculpa. Porque que é o nosso Judgment Night, o nosso filme do dia. Do... assim, o Stephen Dorff fez muito filme, mas ele também fez muita porcaria. É um filme que, quando você menos, é um cara que quando você menos esperava, tava vendo um filme lixo, tava o Stephen Dorff no meio, assim. É um outro cara que foi se perdendo na carreira, assim. Mas tá aí até hoje, né? É... não morreu, tá vivo e... eu gosto dele. É um cara que eu gostava bastante, assim, que infelizmente não foi pra frente como poderia ter ido, assim. E esse é o Top 5 Stephen Dorff. Vamos de mais música? Agora é Sonic Youth com Cypress Hill e depois Mudhoney com Sir Mix-a-Lot.
Thank you. mama.
Historiador da arte húngaro que se chama Gergely Bark, em 2009 ele estava assistindo Stuart Little, filme que todo mundo assistiu e amou, né? O ratinho fofinho, eu morro de nojo de rato, mas Stuart Little e Ratatouille eu consigo ver e não ter tanto nojo assim. O cara estava assistindo Stuart Little e numa das cenas ele viu no cenário ali um quadro pendurado na parede que se chama Mulher Dormindo com um Vaso Preto, de um alto artista chamado Robert Bereny. O quadro estava desaparecido há 80 anos e ele foi atrás para descobrir, curiosidade de historiador, e falando, muita coincidência ter esse quadro ali, né? E ele foi atrás dos estúdios, conseguiu chegar na produção do Stuart Little e, para sua surpresa, o quadro era um original, sumido há 80 anos, estava sendo usado em Hollywood, num estúdio de cinema, como um quadro cenográfico qualquer. Olha que coisa louca. Enfim. Agora eu vou falar de uma coisa muito legal, que é uma série da Netflix que se chama Painkiller. Painkiller é conhecido como os remédios que tiram dor, os remédios que no final das contas acabam causando, viciando as pessoas, né? Porque muita gente tem muita dor, muito tipo de dor, acaba tomando muito painkiller. Se você tem tipo dor na coluna e não suporta, você tem que tomar remédio para sobreviver, né? Para ter uma vida normal. Se você... Todo mundo sabe disso, não preciso falar. Painkiller é a história, baseada na história real, de uma farmacêutica americana que inventou um remédio um desses remédios para dor muito forte, que acabou causando uma das grandes desgraças que assola os Estados Unidos até hoje, nos dias de hoje, que é o vício nesse remédio, que é um remédio muito forte à base de opioides. Opioides são as mesmas coisas que tem na heroína, por exemplo. A heroína é uma das drogas mais viciantes rapidamente, assim, que existem, né? E esse remédio, essa pílula vendida nos Estados Unidos com... na verdade, sim, esse remédio não é um remédio, não é uma droga proibida, é um remédio que você compra com receita médica em qualquer farmácia. E nos Estados Unidos, a história de farmácia, onde você manda fazer remédio, como você compra remédio, é bem diferente aqui do Brasil. A gente consegue ver isso bem nesse Painkiller. E não, tem uma série... Não, não vou falar da outra série, vamos focar no Painkiller. Essa série da Netflix conta exatamente o porquê que esse remédio foi criado e a desgraceira toda que causou por causa desse vício criado com esse remédio. A tal farmacêutica que criou esse remédio estava à beira da falência. O dono, o cabeça da farmacêutica morreu, e todo mundo que vinha abaixo dele, a família dele, era um bando de incompetentes. E um deles, que era sobrinho desse cara, do dono, do cabeça todo, teve a ideia de fazer um remédio desses e criou esse opioide. E quando eles foram pedir autorização para a FDA para poder vender o remédio, eles mentiram, ou eles falaram que não mentiram, que eles apenas não contaram tudo de como o remédio funcionava, como ele foi criado realmente, né? E a partir de então, eles fizeram uma campanha de marketing bizarra, de gigante, para que esse remédio fosse vendido em tudo quanto é lugar e fosse indicado por médicos, né? E acabou virando o que virou. Eu sempre falo dessa crise aqui no... Sempre falo por aqui porque muito desse... tem muito filme baseado nessas histórias todas, tem muito documentário baseado nessas histórias todas. Um dos melhores documentários do ano passado, que é o documentário da Nan Goldin, que é uma fotógrafa maravilhosa americana. Ela ficou viciada nesse remédio porque ela sofreu um acidente, teve que tomar. E aí você começa a tomar e vicia. É tipo é a heroína da farmácia, que eles chamam. Então, Painkiller é uma série que está na Netflix, estreou há 2 semanas. Assista, porque você vai entender muito de como funciona a indústria farmacêutica, como eles fazem o que eles querem para vender remédio e para fisgar as pessoas, para que elas, de uma forma ou de outra, aqui da pior forma possível, como elas ficam viciadas nesses remédios. E Painkiller é uma série que é bem didática. Você entende exatamente como funcionou tudo, desde a criação do remédio até a derrocada toda. Quer dizer, não teve derrocada porque o remédio continua, como eu disse, continua sendo vendido até hoje. É um absurdo. É um absurdo. Para nossa sorte, por aqui não rolou esse marketing todo para que esse remédio virasse o que virou por lá. Porque, olha, que horror. A série é estrelada pelo Matthew Broderick, que quem não lembra é do Curtindo a Vida Doidado. E também é estrelada pela Wes Duchovny, que é uma menina que eu, assim, fiquei muito impressionado com ela, uma jovem atriz, não é menina, uma jovem atriz muito boa. E ela é filha do David Duchovny, do Arquivo X, com a Téa Leoni,
Eles foram casados por um tempão. E a Wes Duchovny é... rouba a cena em Painkiller da Netflix. Não perca, tá toda a série, já tá inteira lá. Ah, e tem a Uzo Aduba também. Na verdade, a grande estrela da série é a Uzo Aduba, que era da do Orange is the New Black. Grande atriz também. Vamos ouvir música e eu já volto.
Dinosaur Junior will run his gonna ruin ya. What it places, hey, this is fat racist. I portray this. Photographs of the last laugh. It's mine, you're behind. For the mind and for the soul. That's how I grow. Now I hold the mic like my life depended on it. A new year on it. My lawn gets watered and I'm apart from wackness. I'm separated. Did you like how I spiked the ball? Despite you all, you can come bite a small portion. There's more in the vault. Parts have a vault. They alter your brain patterns. Yeah, it's my fault. I sustain better blitz. A bird's hurt, if he damn he the speech with you to reach. I'll just be no simile. Never flow simply, cause you have to be the truth, and nothing but the truth. I tell it to the youth, propelling with the proof in the wind. Wouldn't you like to know? Oh, no, you didn't. My flow never quit. And that's the truth, the motherfucking truth, my man.
Comunidade FM e a hora certa.
20:35.
ZYM 889. Rádio Comunidade FM, São Pedro, São Paulo.
Minha mãe disse que quando eu nasci eu precisei de ajuda de outras mamães.
Eu era pequena e fraquinha e hoje eu sou forte.
Leite materno é tipo um superpoder que as mães têm. Salvar vidas. Salvou a minha vida.
E a minha
também?
A minha também.
Se você pode, doe o seu leite para o Banco de Leite Humano. Qualquer quantidade é importante para salvar a vida de bebês prematuros e com baixo peso.
Um pequeno gesto pode alimentar um grande sonho. Doe leite materno. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal.
Doa, vai!
Boa noite! Comunidade. Comunidade FM. Todo sábado, na Comunidade FM 106,3 tem Sábado Samba.
Linda no salto, que coisa louca. Segura esse brilho, vou tirar a tua roupa.
Sábado Samba. Melhor do samba e pagode com Adalto. Sábado, samba, aqui na Comunidade FM 106,3, a FM do coração de São Pedro. 106,3.
Oi, gente. Fabiano Liporani de volta aqui. É minha última entrada aqui no episódio de hoje. Depois eu deixar tocando a trilha inteira. Mas eu não podia deixar de falar da melhor série brasileira dos últimos anos. É a grande série que estão todo mundo falando dela ultimamente, que é Cangaço Novo, série da Prime Video, produzida pela O2, dirigida pelo Ali Muritiba. Não assisti inteira ainda, estreou agora. Eu assisti dois episódios e eu tô muito impressionado como a série é boa. É o tipo de série que a gente não vê aqui no Brasil. Tudo é muito bom. A fotografia é maravilhosa, o elenco é inacreditável. O elenco de Cangaço Novo é inacreditável, vou repetir. Estrelado pelo Alan Souza Lima, que é o cara que fez os filmes da Suzane Richthofen. Mas que incrível, roteiro muito bem escrito. Tem a Marcélia Cartacho, tem uma menina que se chama uma atriz, obviamente, que se chama Tainá Duarte, que todo mundo conhece. Ela faz novela, se não me engano, e já é mais conhecida. Ela tá arrasando. Mas tem uma tal de Alice Carvalho, que eu não conhecia, que rouba a série, inclusive do Alan. Ela é... Que atriz é aquela? É a atriz que a gente tava precisando e não sabia que tinha no Brasil. Porque, eu tenho uma teoria, eu pensando nesses dois dias que eu vi os dois episódios, que para cada série, tipo Cangaço Novo, que é lançada no Brasil, acho que umas 38 séries da Larissa Manoela, do sei lá o nome desse povo todo, são lançadas por ano, sabe? Tipo, não tem série boa no Brasil. Tem, óbvio que tem, mas a proporção é muito absurda, sabe? As séries boas são lançadas e ficam escondidas por aí, e enquanto isso, as comédias bestas, as séries engraçadinhas, as que são sempre com o mesmo elenco, isso que é o mais louco de tudo, né? Essas séries idiotas, pseudo-engraçadas e com rios de dinheiro, são todas com o mesmo elenco, produzidas pelos atores, então são sempre as mesmas pessoas que fazem a série, faz o filme. É uma crítica, desculpa, mas é uma crítica, assim. Tem que fazer? Tem que fazer também. Mas vamos fazer série boa. Cangaço Novo é a prova cabal de que o Brasil consegue produzir série. Se essa série fosse em inglês, lançada nos Estados Unidos, era série de ganhar Emmy, sabe? E a série, se ela for bem... A O2 tem cancha pra isso, né? Mas se ela for bem vendida, ela vai fazer um puta sucesso lá fora, sabe? Vai ser aquela série que vai levar o nome do Brasil finalmente pra fora, porque lá ninguém sabe nada do Brasil mesmo. Não vem com papo de novela, porque ninguém assiste novela, né? Então, Cangaço Novo é incrível, essa série. E é baseada na história do Cangaço Novo, para quem não sabe, são esses ladrões de banco de hoje em dia, assim, que chegam numa cidadezinha, roubam banco, acontece em tudo quanto é lugar dos interiores do Brasil todo, né? Os caras chegam, assaltam banco de madrugada, explode tudo, vai embora e ninguém acha mais, né? Mas tem uma história, tem todo um drama por trás disso tudo, tal. É muito, muito legal. Não é uma série que cultua a bandidagem, não é uma série que passa a mão na cabeça de coisas, de ideias não tão bacanas assim, não. É série de ação, de perseguição policial no norte, no meio do nada do Brasil, assim, é daquelas que te deixam chocados no melhor sentido e você vai querer mais. Eu vi dois episódios, hoje eu vou ver mais um. Eu não consigo maratonar nada, eu vejo um por dia e olhe lá, na verdade, um a cada dois dias, né? Mas tô louco pra saber como vai terminar. Tô louco pra saber se vai ter uma segunda temporada. Hoje vi o Ali Muritiba, o diretor, falando que não é pra ele que tem que pedir. É pra Prime Video que dá o dinheiro, né? Então, Prime Video, vamos liberar a grana aí pra fazer série boa. E vamos... assista. Na verdade, a melhor forma de conseguir uma segunda temporada é assistindo a primeira, dando ibope mesmo pra primeira, dando view e like na primeira temporada. E assista e me agradeça depois, porque é incrível, é incrível. Bom, vou nessa, faltam 15 minutos pra terminar o programa, vou deixar a música tocando direto, fiquem com a melhor música de Judgment Night e semana que vem tem mais. Valeu! We'll be right back.
is how I rob and rape you, bruise and scrape you, but those are just lies, cause in your eyes you've been victimized. It's how you size it up, you disguise it up and try to make it look real, to cover up the low self-esteem you feel. Introspection and afterthought, swimming in guilt's your favorite sport, but now you're caught up in the undertow. You never knew a man could sink so low, but now you know, cause you're John Doe, in a black bag, a tag on your toe. I built the house, I felt the pain. You victimized but got no one to blame. Just another victim. You're just another victim, kid. Just another victim. You're just another victim, kid. Holy diver, I'm a survivor. Feeling like De Niro in Taxi Driver with Jodie Foster and Harvey Keitel. Looks like I'm walking through a living hell. So spark that L and I'll get lifted. Feeling the effects of what must lift it. Cause I'm gifted, I read Sun Tzu. I brought a gun too, so you'll never come to. The weight of the world riding on my shoulders. Cause I'm a soldier, I thought I told you. You're just another victim. You're just another victim, kid. You're just another victim. You're just another victim, kid. You're just another victim. You're just another victim, kid. You're just another victim. You're just another victim, kid. Just another victim.
I'm officially announcing I'm back. You are a fucking nobody,
Roman. You're a moron.
Cut the horseshit. Know your role.
Yep.
Ladies and gentlemen, the first fucking thing my son's ever done right in his life.
Is it whiskey time?
Shut the fuck up.
Vince. Here's to us.
My lawyer used to work for the Justice Department. Who's your lawyer? Mr. fucking Magoo?
If your hands are clean, it's only because your whorehouse also does manicures.
Happy Christmas, you clock-watching fucks.
Romulus, when you laugh, please do it at the same volume as everyone else. We didn't get you from a hyena farm.
Thanks, Bob.
I love you. But you are not serious people. That's about as choreographed as a dog getting fucked on rubber skates.
Yeah, have you heard of dick pics, Dad?
Well, we do publish a number of popular newspapers, so yes, son. We probably invented the fucking words.
I think this is it.
Logan, have you thought about the possibility that your children are actually scared of you?
Oh, fuck off. Why don't you pipe down until you come and tell me I've got a grandson coming? Hmm? Or are you shooting blanks?
Play it smart today, you won't look a cunt tomorrow.
Would you like to hear my favorite passage from Shakespeare? Take the fucking money.
It's war! Fuck off!
Já viu?